libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Peixinho vermelho é o cara.
É impossível, é impossível. Como ensina a gente?
Esse livro Libertação é um livro profundo que fala sobre relacionamento, emoção, sentimento. E no relacionamento, ele fala do relacionamento nosso com os amigos espirituais, com os obsessores, com os encarnados, com os desencarnados, conosco.
Isso.
É um livro sobre...
Libertação mesmo. É a libertação mesmo da gente.
E essa apresentação que o Emmanuel fala dessa lenda do peixinho é muito interessante, porque é um peixinho que vivia num lago e que resolve mudar de vida.
Uhum.
E ele, nessa mudança, ele descobre que existe rio, que existe mar, e ele descobriu um mundo incrível, de muitas possibilidades e de muitos perigos, de muitas tentações. Uhum. Mas que ele foi aprendendo sobre os perigos, sobre as tentações e sobre as escolhas. E nesse processo de aprendizado, ele se lembrou de quem? Daqueles peixinhos lá, daquele lagozinho que no começo nós achávamos o máximo, porque era um laguinho dentro de um formoso jardim. No primeiro momento, um paraíso. Mas agora, paraíso nada. Ele já está se referindo ao mundo primitivo.
Exato.
Né? Porque ele já desbravou outras situações. Então, o que acontece com esse peixinho? Está ensinando para a gente essa movimentação. Correr atrás, buscar. Quem é que falou para a gente buscar e acharei? Quem é que falou para a gente bater e a porta se abrirá? Então, o peixinho está aqui mostrando na prática que quem busca...
Acha sempre. Não é essa questão, gente, da lei, da verdade da lei, né? Do funcionamento da lei, é algo fundamental, porque a prática é que nos vai dar certeza de como as coisas funcionam. Eu posso teorizar muito, eu posso saber muito. A questão é, como é que esse conhecimento vai sair da minha cabeça, vai funcionar no meu sentimento e vai ser validado através da mudança de atitude? Vamos observar que o peixinho, ele ousou mudar. E mudar é uma ousadia muito grande. Para mudar, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que medir perdas e danos. Eu tenho que... E ganhos. Eu tenho que observar o meio em que eu estou. Eu vou ter que selecionar amizades, eu vou ter que ver a questão do perigo, eu vou ter que ver muita coisa. Há uma necessidade da observação e, como foi falado antes, do estudo e do trabalho. E ele então faz o quê? Ele, após sair daquele lago pelo ralinho, perdeu escamas, né? Conheceu várias famílias de peixe, até que foi engolido pela baleia. Depois ele conheceu a família espiritual dele, entre aspas, que foi uma família de um cardume de que vivia num coral. Aí ele teve sentido necessidade de voltar àquela poça, né? Aquele lago, lago artificial, para avisar aquelas criaturas que, na verdade, aquilo não era definitivo. Que a vida verdadeira era o mar e que tudo corria para o mar. Ele recebe o apoio dos benfeitores do Palácio de Coral, ele recebe isso, mas ele tem que empreender uma longa viagem. Assim, ele vai pelo oceano, ele pega o rio até chegar ao canal. E ele continua, então, dizendo: estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Olha uma outra frustração, que é a questão da acolhida afetiva. ele estava oferecendo o melhor, não é? Ele achou que as pessoas sentiriam até saudade deles. Mas vocês lembram, companheiros, que o peixinho, ele era uma pessoa, ele era um ser comum. Ele era pequenininho, magrinho, ele não tinha as grandes barbatanas, ele não ocupava aquelas locas, ele vivia pra lá e pra cá porque faltava espaço dentro daquele grupo que ele estava alocado. Então é por isso que ele ousa procurar algo diferente. E quando ele procura e quer voltar e encontra aquelas criaturas, o que que acontece? Ninguém liga pra ele. A presença, com certeza, não foi nem notada. Porque aquelas pessoas estavam o quê? Eram ociosos. Eram ociosos, que viviam do descanso e da comida, que era aquilo que chegava ali. Bem, todos os peixes, continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Era o cardápio deles, não só o cardápio material, mas o cardápio moral. Tava lá na flor de lótus, e aí eu tô pensando até que era o chapéuzinho dele, como se estivesse numa praia, né? Sentado ali, na florzinha de lótus, aí só levanta para comer, para disputar alguma comidinha, e voltava para ali. Então o peixinho vermelho, ele chega e gritou que voltara a casa. Cheguei, gente. Mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. Então ele vai lá, que é o responsável por aquele local, e o rei de guerras enormes deveria ser o maior, né? Porque a questão do poder, ela está associada muitas vezes a uma exuberância física, a uma exuberância externa. Nós temos, em obras póstumas, quando fala das aristocracias, Kardec, os espíritos falam, né? Kardec conclui que a aristocracia do futuro vai ser intelecto moral. E ele faz um apanhado muito interessante, porque houve um momento que a aristocracia era da força. Teve a aristocracia da inteligência. Então, mais inteligente é esse, né? Essa questão da força, a força física, mas também a força bélica. Nas guerras, é aquele que é mais articulado nos armamentos, né? Mais articulados nas estratégias, né? Então, essa força. A gente tem, existe até um livro com esse nome do Augusto Cury, que é A Ditadura da Beleza. É uma outra aristocracia, né? Então tem que ser todo mundo magro, daquele jeito, daquele outro, não para buscar saúde, não, mas acompanhando um determinado tipo. E é tão interessante essa questão de tipo, que no outro dia, uma pessoa que vê pouca televisão e tudo, e ela falou assim, interessante, né? Tá aparecendo uma atriz. E ela falou um determinado nome. E não era aquela pessoa, não era aquela pessoa citada. Sabe o que acontece? É que são tão uma pessoa mais idosa, até que, mas não está com problemas mentais, não. Ela falou assim, é que são tão parecidas. E aí, se a gente olhar, tem uma questão de corte de cabelo, de cor de cabelo, não é? Corte de cabelo, cor de cabelo, tipo físico. Às vezes o tipo de roupa, que é a roupa que está na moda, tudo isso, que é a forma que a criatura se projeta e aparece na mídia. Então, tudo isso, a criatura vai se desindividualizando, vamos dizer assim, e sendo formatada, representando um padrão, um personagem, até na vida real. E isso, muitas vezes, caracteriza uma aristocracia. Então, quando, né, chega o peixinho, ele é recebido por aquele rei de guerras enorme. Então, tivesse alguém, né, bem forte, né, com as guerras, representando o poder, e que comandava aquele grupo ali, que, na verdade, não tinha grande dificuldade, porque ele trabalhava com os iguais. Isso é uma outra questão muito séria na vida da gente, porque muitas vezes eu tenho medo diferente. Então eu procuro os iguais, e mesmo que aquele outro que me lidere seja alguém que saiba tanto ou menos, ou sei, não sei como, do que eu me acomodo àquela situação, porque o outro não me incomoda. E eu também não incomodo o outro. Então ele vai procurar esse rei, né, das guerras enormes, e o soberano estava muito entorpecido pela mania de grandeza. Mas ele reuniu o povo todo, porque tinha autoridade para isso, ele era, né, um líder, e permitiu que o mensageiro se explicasse. Então é a hora em que o peixinho vermelho vai dar explicações. O benfeitor desprezado, valendo-se da oportunidade, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de artes sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades, praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Olha só, gente, que beleza! Então, o peixinho vermelho, ele está aí como grande vendedor, né, Berenice? Ele está mostrando tudo aquilo que ele viu de bom, né?
É o que nossos mentores fazem conosco.
Isso.
Eles já vivenciaram o que nós vivenciamos agora, já passaram pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, pelos nossos erros, às vezes até em erros até mais complicados do que o nosso, mas que aprenderam, correram atrás, e eles vêm nessa compreensão e vem com essa disponibilidade para nos ajudar.
Isso.
E a gente fica nessa agonia toda de não querer ir.
Não querer, né? Porque observa, ele está mostrando que é bom, né? Não é bom que ele está mostrando?
Pois é.
Não é bonito?
É a nossa natureza. Isso. E como nós rejeitamos a nossa natureza. Outro dia eu estava assistindo um filmezinho sobre a foca. É um local que se cria focas e tal, né? Inclusive algumas que estão em extinção. Aí, fazendo uma analogia, qual é a nossa natureza?
Isso.
A felicidade.
Exato.
Isso é a nossa natureza. Isso vai acontecer, que você queira ou não.
Exato.
É a felicidade. Que você queira ou não, será um espírito feliz.
Exato. É destinação, né?
Exatamente. A foca, qual é a natureza da foca? Viver na água.
Na água, exatamente.
Nadar. Você sabe que o danado da foquinha, do bebezinho, ele se recusa a entrar na água. Se, menina, é uma agonia. A mãe pega ela.
Rebelde.
A mãe puxa, olha, chega, chega a dar uma aflição no coração, o sofrimento, porque a foquinha quer sair, ela tá como se fosse num lagozinho, aí ela quer sair, aí a mãe puxa pelo pezinho e puxa por não sei pra onde. E a mãe afoga ela, entendeu? Dá uns caldos assim, afoga. Depois abraça, bota na barriga, faz de tudo. Quando a mãe distrai, a bicha quer sair.
Exato.
Somos nós.
Parece, exatamente.
Somos nós. A natureza está ali da felicidade e a gente quer atrás de problema. E a gente quer confusão.
A gente, exato.
A gente arruma briga.
A gente recalcitra, né? É uma coisa, a gente cria problema, né, gente?
Incrível, incrível.
A gente foge do melhor.
Isso. E os mentores, assim, vêm falar pra gente, gente, olha só, vai por aqui.
Aproveita,
aqui.
Né?
E aí o peixinho vermelho tá fazendo esse trabalho. É. Pessoal, eu já percorri. Olha só, é muito
verdade,
legal.
Eu tô contando.
Jesus, mas quando veio, veio falar, gente, esse, olha só, o reino de Deus. Olha só a compreensão, olha só a caridade, isso é muito bom. Olha só, vocês podem fazer muito mais do que eu estou fazendo. Vocês podem ser melhores do que eu. É verdade. O que, que a gente fez para ele? Crucificamos.
Mas olha o problema, ele falou tudo isso, né? Ele mostrou o cenário bom. Mas finalmente, ele informou aos peixes de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Ai, ai,
ninguém
ai.
Quer pagar, né?
Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto vermes nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessária a aventurosa jornada.
Olha, isso é uma coisa tão interessante,
vida, né?
Porque às vezes as pessoas vão buscar o centro espírita, o atendimento fraterno e contam um drama. E realmente é um drama. É um problema, é uma situação de conflito, é real, não é imaginário, é real. O que, que nós falamos? Olha, faz o evangelho no lar, vem assistir a palestra, toma passe, coloca as crianças na evangelização, vem estudar. Por quê? Porque a ciência já comprovou a importância do pensamento. Exato. E com isso, você com esses pensamentos de construção, de estudo, de prece, você vai fazendo uma asepsia, uma limpeza mental. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o evangelho tem que fazer uma vez por semana?
Exato. Hora certa.
Mas eu tenho que vir aqui assistir Exato. A palestra? Mas eu tenho que fazer isso? E a pessoa vai e
exato,
não faz.
Desiste,
então, isso é emagrecer.
Exato.
Isso é o que convenientemente.
É
isso
você
é estudar.
Abrir mão de algo, mas é para sua felicidade. O legal é isso. Não é para o outro, né? É para você ter condições de viver feliz. E aí, assim que terminou, o que aconteceu? Gargalhadas estridentes coroaram minha preleção. Ninguém acreditou nele.
E às vezes nós não acreditamos nos nossos mentores.
Não.
Muitas vezes, vamos fazer uma avaliação aqui agora. Você acredita realmente na prece?
Isso.
Porque às vezes a gente acha acredito, mas na hora H a gente pede para os outros rezarem por conosco. Porque se a gente tiver certeza absoluta, olha só, eu quero eu rezar.
Exato.
Porque eu vou me garantir.
O canal sou eu e essa luz vindo, né? Já vai me fazer bem pelo simples ato de eu começar a orar.
Eu tenho umas amigas que gostam muito de cozinhar. Aí quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa, aí algumas falam assim, eu tenho uma amiga que ela faz quiche muito bem. Ela, não, deixa que o quiche eu faço. Porque ela ama o quiche que
isso.
ela faz. E é maravilhoso.
Exato.
Ela sabe sobre isso.
Exato.
Então, quando nós sabemos sobre a prece, é que nem o quiche. Não,
isso,
deixa que a minha prece eu faço.
Exato,
entendeu?
Exatamente.
Deixa que eu peço. Porque eu vou saber pedir, entendeu? Você me ajuda.
Exato.
Mas deixa
tem
que...
Tem o caminho, né? Eu sei o caminho que eu vou fazer, não é
exatamente.
Isso?
Então, nós podemos fazer uma reflexão agora se nós acreditamos nisso. Se nós sabemos sobre isso. Porque o peixinho está aqui angustiado para passar as informações.
Isso.
Os mentores passam informações para a gente, inúmeros livros, inúmeras situações. E aí nós lemos um livro, bonito, mas não acredito. Porque se acreditasse,
isso.
a gente faria.
Porque ninguém acreditou. E eu me lembro de uma companheira lá no Leão Denis, que ela fala sobre isso. Ela fala assim, olha só, o que falta a gente é fé. E aí quando ela fala isso, a gente fica chocadíssimo. Mas é verdade, olha só, o peixinho falou. Ninguém acreditou nele, ainda teve pior, hein? Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era a mera fantasia do cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falava em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. Olha a estreiteza da visão. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade do escoamento e, tentando de longe, a travessia exclamou borbulhante. Não vês que não cabe aqui nenhuma só das minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te estar aqui. Não nos perturbe do bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpe de sarcasmo, o Beijinho realizou a viagem de retorno. Instalou-se em definitivo no Palácio do Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a morrer atolada na lama.
É, né? E nessa hora a gente fica assim, nossa, Deus nos abandonou.
Exatamente.
Meus
que
amigos
mal eu fiz a Deus para sofrer tanto.
Meus amigos espirituais me abandonaram. Isso. Como a vida é injusta.
Isso.
Me tiraram tudo, me deixaram na lama.
Isso, exatamente. E aí ele diz, a Emmanuel nos diz, o esforço de André Luiz, procurando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho.
É.
Ah, que lindinha,
é,
né?
Então, todos esses livros que nós estamos estudando, a doutrina espírita em si é o peixinho vermelho.
Isso.
Retornando e falando pra gente. Emagreçam.
Exatamente.
Sabe? Vamos emagrecer do nosso egoísmo. Vamos fazer uma dieta de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de obsessão por coisas.
Exato.
Por pessoas. Porque nós temos uma obsessão também
por pessoas
incríveis. Nós queremos...
Ter o controle, o domínio,
isso,
né?
Nós queremos
outro.
As pessoas
para
nós.
Para nós, exatamente.
Sabe? E da nossa maneira.
O
que é isso? Isso causa um sofrimento. Então vamos fazer uma dieta espiritual. Vamos pegar todas as informações da doutrina espírita e imaginar, né, vivenciar isso. É o peixinho retornando para dizer, olha, existe um palácio de coral.
Exato.
Onde todos vão viver bem.
Exato.
Igualmente.
Exatamente.
Vamos para lá. O caminho é esse. A doutrina espírita é receita de bolo.
Exatamente.
O caminho é este. Jesus veio dar uma receita de bolo. Ó, você faz isso, isso, isso e chega a isso. Não tem dúvida. Mas por que que a gente não vai?
A gente teima, né? Ironiza. Não é verdade, não
isso.
É possível que seja assim.
A lei do progresso é uma coisa tão fascinante, tão interessante, que, por exemplo, nos dias de hoje. Hoje, antigamente, quando alguém ia para algum lugar, tinha que fazer mapa, tinha que pegar referência, se perdia, era uma agonia. No passado mesmo não existia mapa, as pessoas iam tateando,
isso.
Todo mundo se perdia. Quantas pessoas saíam
de
um local para outro e se perdiam? Quantos navios se perdiam? Quantas pessoas se perdiam? Quantas caravanas se perdiam? Aí vieram os mapas. E hoje em dia tem o tal do GPS.
Exato.
Ninguém
se
perde hoje. É a lei do progresso fazendo com que a gente exija não se perder. Porque hoje qualquer celular... Você
Exato,
consegue baixar um GPS,
exatamente.
Qualquer celular. E agora tem uns relógios nos Estados Unidos que ele tem um GPS para as pessoas a pé. Porque o itinerário a pé é diferente do itinerário de carro. Porque é a lei do progresso falando, exija não ficar perdido.
Exatamente.
Não perca tempo se perdendo.
Exato.
Porque a gente perde muito tempo andando para um lado e perguntando.
Exato.
E parando. E parava, e é por aqui, é por ali. E tomando o tempo das pessoas.
Exato.
E perdendo tempo.
Exato.
Também na, perdidos.
Na meta,
então,
né?
A lei de progresso está fazendo com que a gente entenda como é bom não se perder.
Isso.
Como é bom saber o caminho certo. E a doutrina espírita é um GPS.
Isso.
Pra gente não se perder. Então vamos parar de tomar caminho errado. Pra onde é que você quer ir? O problema é esse. Porque muitas vezes nós não sabemos pra onde queremos ir. E o Simonetti fala, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve.
Exatamente.
E a probabilidade de pegar um caminho errado é muito grande.
Muito forte.
Então vamos acompanhar essa lei de progresso, do GPS. Vamos encarar a doutrina espírita como o nosso GPS e vamos seguir as orientações do peixinho vermelho rumo ao Palácio de Coral. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.